Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil.
Sejam todos bem-vindos ao Podcast Patriotas número 94. Fala, Arthur.
Fala, Felipe. Tudo beleza?
Então, fala, Sidney. Beleza?
Beleza, galera. Tudo certinho.
Bom, como falamos semana passada, agora a gente volta semanalmente. Já teve training camp, já começou, né? Porque foram aí os quatro primeiros dias. Quinta, sexta, sábado, domingo já tiveram quatro treinos. E já estenderam dias aí, né, Arthur? Já começou hoje, acho que na terça-feira já teve treino, quarta-feira vai ter de novo, parece, né? Isso é normal, eles vão agora colocando mais dias de acordo com o que eles veem que precisam, né?
Pois é, os Patriots fizeram isso também ano passado, quando a gente cobriu em loco. Eles adicionam treinos aí durante o training camp, e lembrando que nesse ano também vão ter três treinos conjuntos com outras equipes, que é com o Detroit Lions, com o Houston Texans e com o Jacksonville Jaguars.
Exatamente. E aí a gente, pra não ficar esperando, né? Porque a gente não sabe quando eles vão adicionar treino, não vai. A gente resolveu vir hoje falar pelo menos desses quatro primeiros dias, né, Sidney? Acho que cinco, né? Porque a gente tá gravando na terça-feira. Já dá pra gente falar bem do que foi acontecendo. E aí a cobertura continua no Twitter normal e site do jeito que a gente tá fazendo, né?
Exato, foi o período de training camp originalmente previsto, né? Que era até o domingo só. Então a gente resolveu, já com tantos treinos já acontecidos, dá para dar uma resumida no que a gente viu até aqui. Algumas coisas importantes acontecendo no elenco, as disputas por vaga já se definindo. Então tem muita coisa para falar hoje já.
E para a semana que vem não vai ter jogo de pré-temporada ainda, então a gente consegue vir, ter mais uma boa visão desses treinos que acontecerem daqui até lá. E também a gente tem uma ideia, né, Arthur? A gente vir falar, provavelmente a gente vai fazer semana que vem aí nossa previsão dos 52 finais. Lembrando que esse ano tem um corte só, então não dá pra gente ir fazendo igual a gente fazia o ano passado. Então a gente deve vir, antes de tudo acontecer, antes do corte acontecer, antes até de pré-temporada, a gente vai tentar fazer nossa lista pra ver o quanto a gente acerta.
Pois é, muito comum os sites americanos fazerem isso da projeção dos 53 finais no elenco, e a gente vai fazer o mesmo. Vamos tentar acertar o máximo, e claro que vão ter alguns erros, porque é impossível acertar tudo que passa pela cabeça de Bill Belichick.
Pois é, e não só na cabeça dele, como também nas surpresas que vão aparecendo. A gente vai falar aqui hoje, já tem nome aí que a gente não esperava, pelo menos eu não esperava aparecer da forma que tá aparecendo, e os caras estão indo bem. Então nunca dá pra ter certeza de quem que vai entrar, quem que não vai, mas a gente vai fazendo essa brincadeira aqui, e a gente vai falar um pouquinho de training camp hoje, desses 4, 5 primeiros dias que aconteceram.
Hey, we need a big championship drive. That's what we need.
Antes da gente começar, nossos recadinhos de sempre, Sidney. Sócio Patriotas, estamos indo bem. Semana passada a gente não falou, mas agora eu sei que é chato toda semana a gente ficar falando, tal, mas agora a gente precisa voltar a falar disso, né, Sidney? Tem muita gente que está voltando a escutar o podcast, muita gente está voltando a ficar mais ativo no projeto, e a gente precisa lembrar, galera, que a gente está com Sócio Patriotas desde abril, e um pouquinho de como funciona. Basicamente é um processo, um esquema de colaboração que a gente criou, que quem colaborar com a gente pode ganhar camiseta toda semana, a gente não tá nesse nível ainda. Camiseta todo mês, e a gente tem kit para liberar e jersey para liberar também, se a gente bater a meta aí de custos do projeto, né?
Exato, sempre tem que falar, porque por mais todo o conteúdo do Patriotas, por velho que seja, ele é novo para alguém que está chegando. Então a gente está sempre tendo que relembrar essa galera. Então é bem como o Felipe falou, você colabora com um valor quando você quiser e quando puder, né? São valores mensais, um valor pequeno, de 15 reais apenas. E em cada mês que você concorrer, você está concorrendo a uma camisa, e qualquer contribuição que você faça, ela lhe coloca na competição para a Jesse no final do ano, caso a gente consiga atingir a meta. Então, os detalhes vão estar todos aí no link, né, que a gente vai botar no post do podcast. Tá muito fácil de entender, e a galera já está aí recebendo camisa, já está de bem.
Exato. Entra no link se você tem interesse aí, pra saber funcionar, como funciona certinho. O link explica certinho. Tem um áudio também que a gente fez, um áudio maior, explicando mais detalhadamente como funciona. No link tem tudo. E a grande novidade que a gente tem pra agora é que a gente vai começar a colocar camisetas aí de mulher também, Sidney. Pra quem... A gente tem um monte de mulher que acompanha o Patriotas, que participa, que não quer ganhar uma camiseta de homem, porque, pô, ela quer a camiseta pra ela. Então a gente tem aí dois, três itens femininos que a gente vai pôr, que vai funcionar da seguinte forma: se no sorteio do mês for uma mulher que ganhar, a gente vai dar a opção para ela de, ó, a gente tem tal camiseta de tal tamanho, se ela quiser ela leva, se ela não quiser ela pega a camiseta da Action Shop. Mas eu vou pôr depois fotos aí, a gente vai pôr nas mídias sociais. São camisetas bem legais, femininas. A gente tem que agradar nosso público feminino, que é grande também, né, cara?
Exato, é grande e tá crescendo rápido. Tem muita torcedora dos Peitos e a gente vê a interação muito grande no Twitter, no Facebook. Então tem que contemplar todo mundo realmente. Tá só começando, são poucos modelos ainda, né? Tomara que isso cresça logo. Mas aí, né, participem, que tem pra todo mundo.
Pois é, então quem for mulher e quiser participar, pode participar, que se ganhar vai ter opção de ganhar produto aí, alguma camiseta, alguma coisa feminina também dos Patriots. Outra coisa, Arthur, é lembrar o pessoal que escuta pelo iTunes, e até eu não sei se no Android funciona, porque eu não tenho Android, mas no iTunes eu sei que funciona, que tem o esqueminha lá que quando você assina o podcast do Patriotas, você pode dar estrelinha lá e pode recomendar, colocar, escrever lá um textinho falando o que você acha do programa. A gente quer pedir de novo pro pessoal voltar a fazer isso, que é importante pra gente, porque quem procura, quem chega lá, o iTunes também recomenda para outras pessoas quando tem bastante estrelinha. A gente tá muito bem ali, tem bastante 5 estrelinhas, tem bastante gente que recomendou, mas nunca custa pedir um pouquinho mais, né?
Pois é, nunca custa mendigar um pouquinho mais de estrelinhas. Vocês que sabem que nosso podcast é de qualidade, a gente pede mais essa ajuda pra galera.
E assim, se você achar que não vale 5 estrelinhas, não dá não. Dá 5, mas vocês sabem que vale a pena. Antes da gente entrar no assunto training camp, a gente precisa falar um pouquinho do Rob Ninkovich, não tem como, que no domingo anunciou sua aposentadoria. Já estava meio esperado que ele estava perdendo os treinos, estavam falando que era motivo pessoal, alguns rumores estavam saindo sobre isso também, e agora definitivamente ele anunciou que está se aposentando da NFL como jogador dos Patriots. Agradeceu muito, fez ali a coletiva entrevista dele depois do treino do domingo, com toda a maioria dos jogadores, Belichick, todo mundo participou. Foi emocionante o negócio ali, hein, gente? Brady chorou, foi um negócio muito legal, mostrou, a gente já imaginava, mas mostrou o quão querido o Ninkovich é dentro daquele elenco, hein?
Ele é um cara que ajudou a fazer a transição daquela defesa antiga até 2009 para essa defesa nova, que tem Hightower como liderança e tal. Então o Ninkovich foi um pilar dessa transição, um cara que sempre foi muito respeitado por todo mundo pelo profissionalismo, o modo como ele encara os treinos, um cara muito respeitado por todo mundo. Eu só acho que é uma pena que ele não tenha tido reconhecimento externo, digo assim, aos olhos dos outros times, da NFL em si, que ele merecia, na minha opinião, porque ele é um cara que tem números impressionantes. A gente tem algumas estatísticas dele que a gente soltou esses dias aí no Twitter e tal, em post, que são poucos jogadores na NFL que tem nesse período dele, de fumbles forçados, fumbles recuperados e sacks, assim, somando tudo. E o cara nunca foi pro Pro Bowl, então assim, mas assim, o tamanho dele pra gente que acompanhava todo dia sempre é imenso.
E era um trabalho, muito disso, eu acho. Ele não era aquele cara, um defensive end estrela que tá sempre lá fazendo sec, que tá dando, que aparece aos olhos de quem não acompanha tanto, como você disse. Era aquele cara do trabalhinho ali toda hora o Ninkovich tava ali. Se tinha um cara que errava um tackle, vinha o Ninkovich cobria. Ele era muito bom, muito versátil, né, cara? Cobrindo os dois lados ali, sendo um cara que ia pra cima, mas também ajudando no passe quando precisava. A gente vai falar, a gente não quis fazer um pedaço separado pra falar o quanto a falta do Ninko vai afetar no elenco esse ano. Eu acho que a gente pode ir falando durante os programas aqui, o programa de hoje, semana que vem, com certeza a gente vai encaixar esse assunto, então a gente não precisa separar para falar dele, mas vai fazer falta sim. Isso que você falou, eu perguntei para um amigo meu aqui, que é torcedor dos Colts, eu falei, pô, você viu o Ninkovich aposentou? Ele, não sei quem é Ninkovich, não sei direito. Aí eu falei, não, cara, o barbudinho ali, pá, número 50, ele, ah, tá. É bem isso que você falou, ele não é um jogador de grande nome, é mais pra quem é torcedor dos Patriots, né?
O que me marcou sobre o Ninkovic na sua coletiva de imprensa final foi uma frase do Belichick que disse: jogadores como Ninkovic que me fazem vontade de ser treinador. É assim um orgulho que a gente tem desse nosso camisa 50 que marcou época nos Patriots, é um dos meus maiores ídolos da franquia. Eu comecei a acompanhar agora na década de 2010. Ninkovic ali tá entre o topo de jogadores que eu me espelho e vejo como um cara pra se levantar e bater palma.
E como era clutch, né, cara? Como fazia jogada no momento decisivo da partida, ele conseguia um sack, fazia um fumble. Aquele sack no Russell Wilson no Super Bowl 49 foi uma das jogadas mais importantes daquele Super Bowl. Matou a campanha de Seattle ali no quarto período já e possibilitou a virada. Ele sempre estava ali na hora H.
Não, sem dúvida. A gente está triste por perder um jogador desse, mas feliz pelo cara, pela pessoa que o Ninkovic é, que ele demonstrou ser um dos jogadores, um jogador que é muito querido pela torcida, e a gente só tem aí deixar o nosso agradecimento ao Ninkovic. E assim, como eu disse, essa falta dele, a gente soltou texto já, no site a gente está colocando coisas, mas aqui no podcast a gente vai falando ao longo dos programas mais como que a gente entende que o quanto vai fazer falta o Ninkovic e como que a gente pode repor essa falta que ele vai fazer.
I really appreciate the time that you have given me away from your family, and I love you. Thank you. And coach, I gave you everything I had, and I hope it was enough. And I love this game. Thank you. And that's it. Thank you.
Então vamos lá falar de Training Camp 2017. Como eu falei aqui no começo do programa, alguns nomes aí estão aparecendo que a gente não imaginava, né, cara? Undrafted Free Agent, que tá fazendo treinos bons. Jogador Jordan Richards, que a gente até falou aqui que ou vai ou racha, e pelo jeito ele decidiu ir. Tá fazendo treinos muito bons. Vamos começar aqui, vou puxando pelo básico, pelo que a gente já sabe que é o que vai acontecer, e aí a gente vai desenrolando o papo aqui. Brady, pelo jeito, tá afiado de novo, não tem essa, 81% de aproveitamento nos 4 primeiros dias. Quem que para esse homem, hein, cara? Segura o Brady de novo.
É engraçado que, pelo menos que eu lembre, desde 2012, que as primeiras impressões que a galera tem, observações que fazem do Brady no training camp é como é que tá o braço dele, ainda tá forte, ainda tá fazendo os lançamentos, né? Começa o training camp e a galera, desde 2012, o Brady ainda tá com o braço bom, não tá mostrando sinais de cair. Estamos em 2017 já e a mesma história, ele não demonstra nenhum tipo de queda, né, no desempenho dele, tá fazendo todo tipo de lançamento, curto, longo, médio, lançamento alto, baixo, tudo que você imaginar, tudo que você já viu o Brady fazendo, ele continua fazendo normalmente. Então, pelo menos, tudo indica que essa temporada de 2017 a gente vai ter o velho Brady sempre.
E uma coisa, o training camp eu gosto sempre de acompanhar muito também o que, que a galera que tá lá no training camp tá falando. Ano passado a gente pôde estar lá, eu pude estar lá, esse ano eu não quero falar sobre isso, porque deixa muito triste o fato de eu não ter podido ir. Mas eu gosto de acompanhar também quem que, por exemplo, por hashtag, essas coisas, o pessoal que tá lá falando. E eu acho incrível que você descobre quem tá indo pela primeira vez, porque você sempre vê comentários como: cara, que diferença que é você ver os outros quarterbacks lançando do Brady lançando. A mira dele é inacreditável, e de novo esse ano apareceu gente que foi pra lá, americano que foi pra lá e falou: cara, o Brady lançando, você pode fechar o olho dele que ele vai acertar no nickel ali, na moeda ele põe a bola. Isso é inacreditável e continua igual, né, cara? Como o Sidney falou, passe de qualquer distância, passe balão, passe reto, passe baixo, não interessa, onde ele quer, ele coloca essa bola. Né?
E só uma coisa pra complementar, Felipe. Nesta terça-feira, a Brady concedeu uma entrevista pra ESPN americana e disse que ainda tem muita gasolina no tanque e que quer jogar até os seus 40, 45 anos e que acha que vai ser um quarterback quarentão muito bom.
Ele acha, eu tenho certeza. Em compensação, o Garoppolo teve uns dias, os primeiros dias foram meio estranhos, né, cara? Começou cheio de interceptação. O Garoppolo parece que ele tem que dar uma esquentada, parece carro velho, sabe? Parece Brasília que vai dar umas pipocadas e depois a hora que esquenta, que dá aquela aquecida no álcool ali, vai que vai. Foi de novo esse ano com o Garoppolo. Ano passado também ele começou meio estranho. É, e esse ano soltou várias interceptações aí, mas foi pegando no tranco, foi se acertando, foi tendo treinos melhores. É, e muita gente falando também da evolução já que o Brissett vem mostrando do ano passado pra cá. É um outro cara também que tá no seu segundo ano. O Brissett ainda sofre contra a defesa titular, mas já estão falando bastante de quanto ele já tá evoluindo também. É, não adianta, a gente tem três quarterbacks pelo jeito muito bons.
É, a questão do Garoppolo, eu acho que não é nada preocupante, até porque quando precisou dele, realmente, ele foi lá e jogou bem. Então, treino acontece. Já teve treinos do Brady mal também, lançar interceptações, eu não me preocupo muito com isso, não. E a questão do Brissett, é, como você disse, ele foi draftado, todo mundo falava que ele era ainda meio cru, então esses primeiros anos do Brissett seriam realmente de aprendizado, de estar lá e mostrar que evoluiu, né? Não adianta esperar que o Brissett vai chegar agora e vai lançar igual o Brady, mas o que a gente tem que exigir dele é que ele esteja melhor do que ano passado, e parece que ele tá.
Exato, e outra, a gente não pode esquecer do Garoppolo também, esse monte de interceptação, é que agora está treinando com uma bela de uma secundária também, né? Tipo, tem novos jogadores ali, é, tem um Gilmore ali na frente dele, tem o Jordan Richards que está jogando bem, como a gente falou. Então tem essa questão também, né? É o que a gente sempre fala, não pode só olhar um lado da bola, tem que olhar os dois lados da bola. E ele tem uma bela de uma secundária ali na frente dele desse ano, que só vai funcionar, só vai melhorar para eles, né, cara? Quanto mais o nível do treino for alto, melhor para o jogador evoluir, né?
Sim, e nessa bela secundária que a gente vem tanto falando nos últimos podcasts, em textos no site, o quão forte está os defensive backs de New England, tem um que ainda está destoando, que é o Cyrus Jones, que mais uma vez parece não engatar nos treinos, já está com problemas em punts de novo, não está conseguindo recebê-los, e com isso cresce mais expectativas para outros jogadores, como Justin Coleman, que está treinando bem, e o próprio Kenny Moore, que foi um undrafted free agent desse ano. Então, Felipe, essa questão do Cyrus Jones eu acho bem intrigante, porque é muito complicado você dispensar a sua primeira escolha de um draft com apenas 2 anos dele. Mas também fica nisso de, pô, vou ter que manter esse jogador, sendo que eu posso colocar outros no elenco?
Cara, eu acho que, assim, o Cyrus Jones é definitivamente o mais fraco do grupo ali, pelo jeito. Pelo menos dos principais nomes. Como você disse, o Kenny Murray tá aparecendo com um belo de um training camp. Eu vi analista americano comparando já esse training camp dele com o primeiro do Butler, quando o Butler veio e apareceu muito bem. É, então, assim, o Kenny Moore tá fazendo um ótimo de um training camp, tá jogando muito bem, aparecendo bem, interceptando bola, desviando passe e tal. O problema que eu acho do Cyrus Jones, eu não sei se vocês concordam, eu acho que ele tá entrando numa bola de neve, de que ele tem que treinar bem por causa das críticas, e aí ele faz um erro, ele fica, nossa, agora vamos falar de novo. Eu acho que ele tá, tipo, num problema, assim, de... É, ele tá meio que, tá aqui com medo, sabe, do que ele vai fazer, se ele fizer qualquer errinho, do tanto que ele vai ouvir, e isso acaba atrapalhando o cara também, né? Eu tô sentindo meio que isso, igual, por exemplo, ele teve aquele negócio com o Hogan lá, que o Hogan recebeu a bola, já tinha feito catch, aí ele foi lá e meio que deu um soco na bola na mão do Hogan pra tirar e tal. Parece que ele tá a todo momento tentando, assim, mostrar, não, olha só, eu tô indo, um segundinho antes eu tinha tirado a bola, sabe, assim, eu tô sentindo meio isso do Cyrus Jones.
É, esse senso de urgência realmente deve estar passando pela cabeça dele, né? Ele tem consciência de que cada oportunidade pode ser a última, né? E o que mais me intriga, assim, é que ele tinha as características físicas para ser um cara, para ter uma vaga no time esse ano. Porque, para quem lembra, a gente perdeu o Logan Ryan, que na grande parte da temporada passada jogou no slot. E com a chegada do Gilmore, o Eric Rowe vai ter que dar um jeito de aprender a jogar no slot se quiser continuar tendo muitos snaps. Então o Cyrus Jones é aquele cara rápido, mais baixo, assim, tal, que tinha tudo para se encaixar, né, e assumir essa vaga de slot corner que o Logan Ryan deixou, e ele simplesmente não consegue. Até os undrafted free agents chegam e jogam melhores que ele. Realmente é uma pena.
É, porque, como o Arthur disse, agora o Coleman tá fazendo bom, não é perfeito o camp, mas tá tendo um bom camp também, então já tá na frente dele. É, o Rowe que você tá falando é outro cara que tá tendo um belo de um training camp esse ano. É, o Gilmore não se fala, tá ali fazendo um o papel dele, mostrando o que a gente espera dele. O Butler também, esses dois caras aí a gente sabe que é a nossa solidez ali. E tinha essa questão do terceiro cara, que pelo jeito o Rory tá aparecendo e treinando muito bem. Ele pediu pra ser treinado como slot receiver, slot corner também. E tá aparecendo bem, tá tendo um bom camp junto com o Coleman ali, com o Kenny Moore. Agora, a questão grande aí, que é o que a gente vai ter problema semana que vem, é deixar Cyrus Jones ou não, que a Corto falou, né, cara? Se você vai já mandar esse cara embora, será que é uma situação bem complicada, né?
Eu só acho que, assim, eu acho que o Bill Belichick, sendo quem é, ele não vai guardar o cara, uma vaga no roster pro cara só porque selecionou ele na primeira rodada. A gente já viu ele mandar o Dominic Easley embora, já viu ele trocar o Chandler Jones, então, assim, ele não se apega a erro, não. Se errou, ele com certeza ele vai tirar o cara.
Outro nome que tem que a gente não pode falar, Arthur, só pra eu te cortando antes que eu esqueça, Jonathan Jones também é outro que no ano passado fez um training camp bom e a gente tinha bastante expectativa com o nome dele e esse ano tá aparecendo de novo, né?
Pois, já ia falar dele, ele vem atuando bastante entre o time titular, jogando como slot cornerback, dividindo aí o número de snaps com o Eric Howe, e ele também que é um baita jogador de special teams, foi um dos destaques dos Patriots neste setor no passado, e é mais um que eu boto com vaga garantida no elenco.
É muito nome aí, cara. Teve aquela jogada que a gente até colocou no Twitter aí, pra quem não viu, do Cooks, que o Coleman tomou aquele baile do Cooks. Aliás, eu já até vou puxar aqui o Cooks pra gente falar um pouquinho dos receivers, mas aí você vê a diferença, por exemplo, de Butler, de Gilmore pro resto. O Coleman sofrendo com o Cooks, todo mundo sofrendo com a agilidade e a velocidade do Cooks. E em vídeos que a gente viu, por exemplo, do Cooks treinando com o Gilmore ou com o Butler, aí a história é totalmente diferente. Ele é bem mais complicado de receber passe, ele sofre mais para se desvencilhar dos caras. Definitivamente ali, Gilmore e Butler estão num nível acima, né?
Tem lance que o Butler e o Cook só não ocupam o mesmo espaço porque a física não permite, mas o cara tá colado nele. Essas batalhas estão sendo impressionantes, né, nesse training camp, entre os wide receivers e os cornerbacks. A coisa tá esquentando tanto que até hoje, né, na terça, que é o dia que a gente tá gravando, teve uma briga no do Edelman com o Gilmore, que a galera teve que separar, eles chegaram até aí pro chão, um arrancar o capacete do outro, de tanto que esquentou ali. Então tá na hora de chegar logo esses treinos em conjunto com outras equipes, porque a galera tá cansando lá de se pegar todo dia.
Se for pra brigar, que briga com outro time, né? Não briga internamente. Inclusive até falando disso, teve muita gente até que falou, nossa, isso é preocupante e tal. Não é. É bom, eu acho bom que esteja desse jeito, porque os caras estão afim de jogar, que os caras estão com ânimo pra cima. Se é um time que não tem nada, que não tá com o negócio ali, a flor da pele, é ruim. É bom que os caras estejam animado, que os caras estejam prontos pra tudo. Essa questão Edelman e Gilmore, a gente não pode esquecer que o Gilmore era dos Bills. Vai saber o quanto de história que já não tem entre esses dois caras, né, meu? Tipo, de se enfrentarem aí tantas vezes em jogos. Vai saber o que que... Porque não quer dizer que os caras estão no mesmo time, que os caras têm que ser amigos, né, meu? Isso a gente não pode esquecer. Então, eu acho que pra mim aí é historinha de... antiga aí, tem histórico aí nesse negócio que deu uma ativada de novo no treino dessa terça-feira. Puxando para os receivers, já que a gente falou do Cooks, que jogador, hein? Tá mostrando até agora, mostrou que a gente fez uma escolha certeira no cara, muito rápido, muito ágil, e parece que ele joga com o Brady faz um bom tempo já, porque ele e o Brady estão se acertando assim, uma sintonia perfeita, né?
Inclusive ele é o jogador com mais passes recebidos de Brady nesse training camp até agora. E como você disse, é uma aquisição belíssima. Na época eu tive sim minhas dúvidas de dar uma escolha de primeira rodada por ele, mas pelo que já vem apresentando nesses treinos, parece que foi sem erro mais uma mitagem de Bill Belichick, que o que a gente pôde ver no draft, a gente não teria no momento da nossa escolha 32 nenhum jogador à altura nem no nível de Brady Cooks. Então é um futuro muito muito promissor do jovem recebedor dos Patriots.
E não só ele, como o elenco inteiro ali dos wide receivers estão treinando muito bem. Edelman está fazendo um outro camp muito bem. Hogan recebendo muito bom passe, aparecendo bem ali toda hora. A única questão, o Cody Hollister, mais um nome aí dos que a gente É, não imaginava que ia aparecer tanto, não tava tanto ali na, nos tops ali de top of minds ali. Teve treinos muito bons, mas acabou se machucando. É uma pena quando acontece isso com o jogador. É, o Austin Carr é outro nome que muita gente estava falando. Austin Carr vai jogar bem. Esse cara aí tá se mostrando muito bem e, tá, e se bobear aí, pelo menos para que se squad, esse cara tem que ir, hein?
É, cara, essa concorrência do grupo de wide receivers, ela é desleal, né? De tanto jogador bom que tem aí disputando vaga. Então, assim, quem tá perdendo treino, como o Amendola, o Mitchell, cada treino que você perde é uma chance a menos que você tem de mostrar que você tá na frente dessa corrida. E até cara de nome, assim, no, principalmente o Amendola, não é bom bobear muito não, porque senão vai ter jeito de passagem aí.
É, porque é o que você falou, é a concorrência muito alta, né, cara? É, o Mitchell eu acho impossível, porque é um cara que, como a gente já falou mil vezes aqui, é um cara para futuro, não é nem um cara que a gente precisa agora, é um cara que estão preparando ele para os próximos anos, então acho que é impossível o Mitchell ter algum problema ali. É, o Amendola eu já acho, sim, complicado, porque a gente já vem... O Amendola já vem falando disso dele faz um bom tempinho já. É, o ano passado foi a mesma história, ele quase não treinou, ele quase não jogou em pre-season, porque, pelo jeito, trabalham ele de uma forma diferente para ele ganhar mais tempo de recuperação e tal. É, já é o segundo ano, pelo menos, que estão fazendo isso com ele. Não acho que seja cortado, mas o que você disse, como tem muito nome bom aí, começa a ficar perigoso. É, eu vi muito sobre o Austin Carr, de novo falando sobre esse cara, que ele é um trabalho, ele trabalha muito bem no slot e que seria interessante, do mesmo jeito que a gente tem o Mitchell aí para produzir ele para o futuro nas pontas, o Austin Carr seria um bom cara para substituir o Edelman mais para frente. Ele trabalha bem no slot, seria um cara interessante para ter no elenco, para ir acostumando. É, Cooks, Carr e Mitchell, por exemplo, um trio de receiver aí para um futuro próximo, é muito o que eu tô lendo. Então eu tô curioso para saber o que vai acontecer com o Austin Carr.
Eu acho também o que complica mais a situação do Austin Carr nos Patriots é o fato de que, como a gente já tem praticamente esses 5 wide receivers garantidos no elenco, trazer um sexto é muito comum e a gente já tem Matthew Slater, que é de origem wide receiver. Aí o fato da gente dispensar o Austin Carr, porque o jogador não pode ir direto pro practice squad, ele tem que ser dispensado primeiro, a chance é muito grande de um time, de outro time da liga, levá-lo pro elenco deles. Porque ano passado a gente viu na batalha que tava com o Darryl Roberts, com o Cleveland Brink e com o próprio Jonathan Jones, os dois que saíram, que perderam a disputa, que foram o Roberts e o LeBlanc, eles foram pegos por outros times. Então a chance de quando a gente dispensar um Austin Carr, se a gente for dispensar mesmo, e outro time pegar ele, é enorme.
É um joguinho ali de xadrez muito complicado, né? De quem que você vai deixar a mostra, quem que você não vai. Às vezes dá até vontade de falar, Austin Carr, dá uma machucadinha aí, de mentira. Só pra todo mundo achar que você não tá bem. Aí a gente te deixa no practice squad, por favor. Mas às vezes dá vontade de fazer isso, cara. Porque é muito complicado mesmo, isso que você falou. É, o cara faz um treino ótimo, você não tem vaga, você quer pôr ele no practice squad, mas você pode estar dando ele nessa de dispensar ele, você pode estar dando ele pra um outro time, né, meu? Continuando aí nessa questão de recepção, tight ends. Bom, Gronk é aquilo que a gente já imaginava, pelo jeito tá bem, treinando normalmente, treinando no modo Gronk de ser. É, cada recepção que ele faz é como se ele tivesse ganho o Super Bowl, ele realmente agita a galera. Galera que, aliás, teve uma média de 15 mil pessoas por dia nesses primeiros dias. É inacreditável o que esse training camp dos Patriots faz. É, e o Gronk é muita. Faz parte. Ter o Gronk ali é quase que necessário no training camp, porque tem tanta gente ali querendo assistir o negócio e o Gronk agita o negócio. É inacreditável. É, ele tá do jeito Gronk ali, no modo Gronk de sempre. É, animando a galera, animando o time e fazendo boas rotas, recebendo boas rotas, trabalhando bem. A gente só tem que esperar. É só torcer pro Gronk não se machucar. É só isso que a gente tem pra pensar do Gronk. Agora, o resto dos tight ends, que é o que a gente tem que ver aqui. Do Allen parece que está progredindo, vem aparecendo um pouco melhor, mas também não é aquele destaque até então. E do resto, então, o terceiro tight end é que o negócio está mais complicado ainda de se acertar, né?
Pois é, ainda não houve nenhum grande destaque entre os tight ends que disputam a terceira vaga, nem o James O'Shaughnessy, nem o Matt Landry, nem o Jacob Hollister, muito menos o Sam Cutton. Então é uma disputa que está muito aberta. Ninguém ainda provou que merece a vaga. E parece que é a pré-temporada que vai definir quem conseguir mais recepções, quem trabalhar melhor no Special Teams. Special Teams, que é um quesito que o James O'Shaughnessy leva vantagem, já que liderou a liga em tackles em sua posição ano passado. Só que tem que ficar de olho com ele, porque ele acabou saindo do treino mais cedo nesta terça-feira, saiu com os preparadores físicos e ainda não sabe seu quadro físico.
Bom, aí pensando em OL, também é um... OL é sempre um dos... OL e DL, né? É sempre um caso bem complicado de analisar em training camp, porque eles não forçam tanto por causa de medo de machucar os jogadores. É sempre muito um trabalho muito técnico ali que é feito, de posicionamento, de ajuste de técnica de cada jogador. Então, nunca sai muita coisa sobre OL e DLs. O que saiu, que a gente viu, é que o Tunney vem trabalhando bem de novo. Principalmente esse ano aí ele tá fazendo um trabalho muito bom, foi muito elogiado quando ele tá no 1 contra 1 contra os DLs. Ele trabalhou muito bem contra o Trey Flowers, por exemplo, que é um cara que a gente sabe que é uma potência na nossa DL. O Garcia, o que veio do draft, tá sofrendo um pouco nesse 1 contra 1, por exemplo, que pra mim eu acho que é um dos principais drills pra OL, que é o 1 contra 1, que você não vai ter ajuda, não vai ter nada, é você contra a potência do cara que tá na sua frente. Então o Garcia tá sofrendo um pouquinho ainda, mostrou que tem que evoluir, como a gente já imaginava, né? A gente já sempre falou que não espera que ele venha para ser titular, ele vem para evoluir, para crescer esse ano. Então, por enquanto aí da OL, tudo mais ou menos como a gente imaginava que seria. Interior da linha também está sofrendo um pouco, como a gente já imaginou que seria, já viu isso ano passado. Acho que não tem muita novidade de OL, né, Arthur?
Isso, a OL é basicamente o que você falou. Eu também ainda não vi muitas informações sobre o Connor McDermott, nossa última escolha do draft de 2017. Outros jogadores que são menos badalados, que estão mais para cumprir vaga no elenco, como Max Reach, também tem o Safety Ferentz, Center Ferentz. Eu também não consegui captar muitas informações dele, então parece que vai ser...
Sempre sai muito pouco. A OL é bom, para a OL, principalmente a OL, vai ser pre-season que ajuda bem, porque daí é jogo, né? Daí a gente consegue ver os caras atuarem em jogo mesmo, atuar com situação de corrida, situação de passe. É ali que a gente vai conseguir ter uma visão melhor desses caras. Na DL, vamos falar de front seven, que acho que é basicamente o que falta. A questão da... que acho que toda essa questão do front seven a gente pode puxar pela história do Ninkovic. A gente falou aqui até semana passada que o quanto o Ninkovic ia ser importante, que a gente vê essa defesa sendo híbrida, né? Jogando uma hora ali em 3-4, em 4-3, trazendo o Chang pra frente, colocando o Chang pra trás. E o Ninkovic era um cara muito... era uma peça-chave nisso, porque ele é um cara que transicionava entre a DL e linebackers. Não tendo o Ninkovic, pelo jeito agora, toda a questão do front seven, Sidney, é descobrir quem que pode ser o Ninkovic de 2017, né, cara? Pelo jeito é isso, e é muito disso que eles estão fazendo testes com os jogadores agora, né?
Isso é bem claro. Eles estão colocando todo mundo ali para jogar de defensive end ou de outside linebacker, como queiram, do lado oposto ao Trey Flowers. O Jeneil Grissom teve muitos snaps nesse training camp, nessa posição. O Kyle Van Noy treinou muito mais como pass rusher do que como middle linebacker nesse training camp. O McClellan, que foi bastante elogiado essa semana pelo Belichick também, a gente sempre soube que ele jogava de pass rush, apesar de não ter conseguido mostrar isso ano passado. Então, assim, eles estão treinando todo mundo lá, até o Harvey Lang, né? aquele linebacker que veio esse ano também, participou bastante como pass rush. Então, eles estão treinando todo mundo, e uma coisa que me chamou a atenção é que, para pontuar, dentre os que vieram do draft, né, o Derek Weavers e o Dietrich Wise, o Wise está na frente, largou na frente, está se mostrando um cara mais adaptado ao profissional do que o Derek Weavers.
Mas o Weavers mostrou aí uma boa... mostrou uma qualidade boa aí quando ele precisa ir na cobertura, que é bem isso que a gente falou do Ninkovic. Então pode ser que... assim, não, os dois vão ficar, acabaram de vir de draft e tal. Então é bom que os dois consigam atuar bem, tá? O Guy também, como você disse. Mas só um ponto aí, o Rivers tá se mostrando muito bem, tem uma noção muito boa de quando ele tem que marcar em zona também, que pode ser isso, fazer uma diferença muito boa.
E isso que o Sidney falou do Wise aparecendo um pouco mais, eu já achava até comum, porque o Wise veio da Universidade de Arkansas, sendo que o Derek Rivers veio de Youngstown State. uma universidade de mais modesta do college football, muito menor. Então já era esperado assim, o Ice estar mais adaptado ao jogo profissional. Isso não quer dizer que o Rivers não vai daqui a 3, 4 jogos, então é mais uma questão de tempo pro Derek.
É, e isso também tá, é muito óbvio aí com o que eles estão fazendo, como disse, o Sidney falou, estão envolvendo jogadores de defensive end, jogadores que são em tese linebackers, tá todo mundo meio que trabalhando nessa mesma função aí, até eles descobrirem, não, eles com certeza não querem um nome só, até dois, três nomes que eles saibam que possa fazer esse trabalho do Ninkovic, que possa atuar nessa questão aí, como eu disse, bem híbrida aí, que é onde a gente entende que a defesa vai precisar bastante. Do questão do meio ali, o Brent tá na PUP list, aqui, não, alguém sabe a gravidade do que é dele ou é só precaução como Hightower?
Parece que é só precaução mesmo, os Patriots não são nem um pouco abertos em relação à lesão, mas é o que as fontes americanas vêm indicando, é que é mais precaução.
É, então, e o que a gente tem falado do meio ali é o Valentine, que tá treinando bem de novo, um contra um ele sempre vai bem, como a gente viu ano passado, ele é muito forte, ele é muito pesado, muito grande, então é um nome também que a gente espera muito, é um nome que eu ponho muito as minhas apostas para esse ano, acredito muito no Valentine, acho que ele vai fazer um ano muito bom, agora já entendendo como funciona a NFL, como funciona a defesa dos Patriots, é um cara que eu dou muito, ponho muito minhas fichas nele. O que mais que a gente tem para falar aqui? O Harris, linebacker que veio dos Jets, também está sendo um training camp um pouquinho diferente para ele. Eu vi até uma entrevista dele, ele falando que ele voltou aos tempos de escola dele, porque ele está tendo que reaprender um monte de coisa, tem um monte de caderno para ele estudar, para ele entender os esquemas, para ele aprender como tudo funciona. Então também nem tem como muito ter uma análise muito forte dele, que ele tá mais nessa de se adaptar do que realmente se provar, porque ele não tem muito o que provar também, tá mais que provado que ele é um bom jogador, né?
É, e pelo, se ele tá aprendendo aí, ele tá mostrando que aprende muito rápido, viu? Porque até houve treinos essa semana que o Belichick colocou ele com o Green Dot, que chama, né? Aquele pontinho verde no capacete, que significa o cara que é responsável pela comunicação da defesa. Então, você chegar no time, no primeiro training camp, você já receber essa honra, digamos assim, da comissão técnica, mostra que ele está preparado, a galera confia na liderança dele, principalmente. Então, acho que vai ser um cara que vai ajudar bastante aí os Patriots.
Outro cara que chamou jogada também é o Landon Roberts, nesse training camp. Já foi visto ali, colocaram alguns momentos, deixaram ele comandar a defesa ali, é importante. Óbvio que o Hightower é o linebacker desse time, é o principal, mas acho interessante a gente ter outros nomes aí que possam ter essa atitude, esse comando também. A gente sabe mais do que nunca que os Patriots não é um time de um líder só, de um capitão só. Então o Roberts também é outro cara que recebeu aí esses dots.
E também tem um Lawrence Guy que chegou nesta off-season, um jogador que está sendo bastante utilizado no time principal dos Patriots, no time titular, e ele que seria muito útil caso o time queira jogar no 3-4 para situações de jogo. Ele pode ajudar bastante na rotação, tanto como defensive tackle e tanto como defensive end.
Para fechar, gente, a gente tem que falar dos running backs. Outra posição que não saiu muito a coisa, achei até estranho, esperava muito mais informação dos running backs esse ano. Acho que por ter esse elenco estrelar aí de receivers que a gente tem, os corners estarem jogando muito bem, meio que chamou a atenção de todo mundo e não saiu tanta coisa dos running backs. Mas o Gillislee, pelo menos pelo jeito, é um bom running back, deve ser running back 1, mostrou muita força, muita potência ali nos goal line drills ali, pertinho da linha. Isso já é mais, já é importante, porque é uma função que a gente sabia que o Blount fazia, e pelo jeito ele também vai estar apto a fazer. Então essa pra mim foi uma das únicas informações que vieram dos running backs, mas que já me alegrou bem, né?
É, cara, assim, eu acho também, concordo com você, ele vai ser o cara que vai assumir, vai carregar o piano no lugar do Blount, né? Jogadas de força, primeira descida, segunda descida, goal line, essas coisas. Porque o ideal é você utilizar, por exemplo, o Lewis e o White com a bola nas mãos, com espaço, né? Em screens, em passes, eles até conseguem correr, como o Lewis mostrou nos playoffs e o White mostrou no Super Bowl, mas esse cara de cansar a defesa, digamos assim, esse cara vai ser o Gillislee mesmo. Não sei nem se é assim que pronuncia o nome dele, mas tudo bem.
Cada um fala de um jeito. Cada um tem o seu jeito de falar o nome dele.
Pois é, agora o que me surpreendeu um pouco com relação aos running backs foi a quantidade de oportunidades que o Brandon Bolden teve nessa função. Que a gente sabe que em termos de jogos, ele nunca correu bem, nunca atuou bem como running backs, ele joga bem sempre nos special teams, e chegou o training camp e vários snaps do time titular pro Bolden.
É, mas não conseguiu também mostrar ali que é o poder que ele tem, que ele pode ser um cara para isso. É, inclusive ele perdeu o treino por não falar o que, se era lesão, o que que era, ele saiu mais cedo de um treino. Eu acho, eu vejo ali que tem, pra mim, a principal questão ali é Bolden, Foster e Burkhead. Tô falando isso desde faz 3, 4 semanas que eu tô falando disso. Pra mim, entre esses três caras, um vaza. Dois fica e um vaza. É, o Burkhead é outro também, que eu falei semana passada que eu queria que ele me mostrasse alguma coisa. Que agora ele não me mostrou nada. É, tentou go online e não conseguiu entrar. O que ele tá aparecendo é em recepção de passe, que pra mim eu já tenho o White e já tenho o Lewis. Então, eu não sei, cara, eu tô cabreiro com esse Burkhead.
Felipe já tá começando a pegar um A maior com o Burkhead, já tá virando o novo Freeney dele.
É, então, mas assim, voltando aos running backs, pra mim é esses três caras aí que é a grande questão. Acho que até alguém mandou pra gente, né, Arthur, no Twitter, se quem que ia ficar, o Lewis ou o Burkhead. Eu acho que o Lewis tá com certeza, e pra mim a briga do Burkhead é com o Bolden.
É, mas eu acho que o Burkhead já leva vantagem contra o Bolden, porque correr com a bola não é a praia do Brandon Bolden, definitivamente. Porque ele, quando entrava nos jogos, ele não fazia absolutamente nada carregando a bola nesse training camp. Tenta entrar na goal line e não consegue. O Burkhead também, mas o Burkhead tem um fator a mais, que ele consegue receber passes vindos do backfield. Ele conseguiu algumas boas recepções já nesse training camp. E eu acho que o Rex não vai ser um... Mike Gillisley, que vai conseguir ser o primeiro running back da equipe, também não vai ser o principal recebedor, vai ser mais um jogador que vai se adequar a momentos e vai entrar em situações específicas. Ou se, no caso de alguém se lesionar, que Deus me livre e guarde, isso aconteça, ele já está lá de prontidão.
É, uma prontidão bem cara pra mim, mas tudo bem. Vamos ficando por aqui, valeu Sidney, valeu Arthur, até semana que vem.
Um abraço,
até.
Galera.
We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England America.